Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Com redução na quantidade de parcelas, no valor pago e no número de beneficiados, a nova versão do auxílio emergencial não terá o mesmo impacto na economia e na vida das pessoas, como teve no ano passado, 2020. O governo federal vai pagar quatro parcelas de R$ 105 a R$ 375, né? Variando a 46 milhões de pessoas. O valor médio, será de R$ 250. Para falar, esclarecer sobre o assunto, o economista professor Sandro Prado com a gente a partir de agora. Professor, bom dia.
Bom dia, Jota Batista. Bom dia, Denis Araújo e todos os ouvintes da Rádio Folha.
Obrigado mais uma vez pela atenção com a Rádio Folha e a sua colaboração, professor.
Vamos, eu que agradeço a oportunidade.
Vamos falar, não é? A partir de hoje, o novo auxílio emergencial à disposição, sendo que, comparado com o ano passado, uma série de restrições, cortes no valor, na quantidade de pessoas. E lembrando ao nosso ouvinte que o ano passado foi o que movimentou, não é? A economia, fez a roda da economia girar. Este ano, poderemos ter um travamento, né? Uma travada nessa roda da economia por conta disso tudo que eu falei na abertura, quantidade de menor de pessoas, valor também menor, professor?
Sem dúvida, Jota Batista. Para se ter uma noção, o ano passado, né, o auxílio emergencial, ele injetou mais de 296 bilhões de reais na economia. E para esse ano estão previstos cerca de 46 bilhões, o que equivale aproximadamente aí 15%. Ou seja, nós só vamos pagar de auxílio emergencial esse ano 15% do que foi pago no ano passado. E lembrando que todo esse dinheiro que entra para essas famílias em estado de dificuldade, que atingiu no ano passado cerca de 40% dos lares brasileiros, ele vai todo para o consumo. Ou seja, as pessoas foram para os mercadinhos, compraram comida, compraram algumas coisas para casa. Enfim, ele rodou, como você bem disse, girou a economia. Então, ano passado, que os agentes econômicos, tanto nacionais como internacionais, projetavam um recuo da economia de cerca de 8%, 9%, nós só tivemos um recuo de 4,1%. E esse foi um dos itens fundamentais para poder mitigar os efeitos econômicos e principalmente sociais da Covid-19. Né? Claro que nós tivemos também o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, né? Uma concessão de microcrédito para algumas empresas. Então, todas essas políticas de injeção de recursos financeiros na economia foi fundamental para que a gente não tivesse uma queda maior do produto interno bruto. E lembrando, o produto interno bruto é a quantidade de bens e serviços produzidos em um país. Quanto mais a gente produzir, teoricamente melhor vai estar a vida das pessoas, porque vai ter mais emprego, vai ter mais renda e a economia vai estar aí aquecida.
Deixa eu aproveitar e colocar uma pimentinha nesta nossa conversa, sem querer politizar, mas ao mesmo tempo esclarecendo ao nosso ouvinte, professor, porque muita gente diz assim: ah, o governo não tem condição de pagar, o governo gostaria. E outra coisa, esse negócio de assistencialismo, de fato é um assistencialismo, é uma visão mais ampla de um comandante, um gestor, não é? Um líder. E fazendo um link com outros países que também estão fazendo essa ajuda, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Pois é, a gente tem que refletir também sobre a atual conjuntura. Nós estamos com um número de mais de 14 milhões e 300 mil brasileiros desempregados. Se você pegar esse número e somar as pessoas que não estão mais procurando emprego por causa da pandemia, também os que já estão desalentados, esse número atinge mais de 40 milhões de pessoas sem emprego. Lembrando que isso a gente está falando de pessoas do que a gente chama da população economicamente ativa, ou seja, que sustentam famílias. Então, são muitos lares brasileiros que estão numa situação de pobreza, de extrema pobreza. E isso não é uma política assistencialista. Essa política pública de transferência de renda é uma política, como o próprio nome diz, no momento emergencial. É um momento atípico. E, inclusive, cabe lembrar aqui que as famílias ficaram desassistidas entre os meses de janeiro e março, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos piores momentos da Covid-19 no Brasil. Continua muito ruim agora, até piorou, mas pelo menos espera-se que a partir de agora essas famílias recebam esse recurso. Só que, como você bem disse no começo, variando entre R$ 150 a R$ 375,00, com a média aí de aproximadamente R$ 250,00, é muito pouco para uma família deixar de sair para trabalhar. Então, o que a gente vai perceber é que todo mundo vai estar na rua, a população está cada vez menos se protegendo, as pessoas pararam de lavar a mão com frequência, muitas pessoas insistem em não usar máscara, muitas pessoas acreditam no tratamento preventivo e que vão estar livres. E os países do mundo, como já que a gente gosta muito aqui no Brasil de falar dos Estados Unidos, os Estados Unidos fez o maior programa de injeção de recursos na economia. É fundamental nesse momento, independente se a pessoa é liberal, neoliberal, se a pessoa tem outras convicções de mercado, que o Estado atue na defesa dessas famílias. Porque a situação é muito difícil. Não é assistencialismo. Quem imagina que você transferir renda para as pessoas poderem comprar comida em momentos difíceis como isso é assistencialismo, eu peço desculpa, mas essa pessoa está totalmente equivocada.
Importante o senhor frisar isso, porque a gente tem, no momento, além de tudo isso, a guerra também na informação. Né? Um diz uma coisa, o outro vem e diz outra, e a população, o ouvinte, e às vezes não tem tanto conhecimento, aí fica literalmente perdido com relação a isso. É como se o governo estivesse tirando do bolso dele uma ajuda no momento difícil, como o senhor bem frisou, para ajudar a população. Mas esse dinheiro é da própria nação, é do povo brasileiro. Então, é algo temporário até que isso possa ser mitigado, minimizado e voltar à normalidade ou novo normal, não é, professor?
Sem dúvida alguma. Esses valores, esse dinheiro, ele pertence ao Estado. Mas como que o Estado consegue esse dinheiro? Basicamente através do pagamento dos tributos. Então as próprias famílias que recebem o auxílio, quando vão comprar, por exemplo, pão, quando vão comprar feijão, arroz, já o Estado já vai receber tributos por isso. Então quando a gente vê parte desses 45, 46 bilhões que vão ser injetados, eles voltam para o Estado através de tributos cobrados das famílias e das empresas. Então não tem esse pantim que a gente está injetando dinheiro que o país não pode. O país tem recursos para isso. Nós somos um país rico. Isso é uma questão de prioridade política. E eu acredito que no momento que nós estamos com cerca de 4 mil mortes por dia, a gente tem que pensar em salvar famílias. E para salvar essas famílias, para minimizar a circulação de pessoas na rua, era fundamental que o auxílio emergencial nem tivesse parado. Agora, ainda ficou janeiro, fevereiro e março, essas famílias sem nenhum auxílio, foi totalmente cortado. Começam a depositar hoje, mas tem famílias que só vão conseguir retirar esse dinheiro daqui cerca de 15 a 30 dias, daqui um mês, e esse dinheiro vem de uma forma tardia. E uma outra coisa, na primeira onda da pandemia, a gente viu muitas pessoas engajadas em distribuir alimentos, em arrecadar cesta básica e alimentar, sobretudo, os moradores de rua e os moradores fragilizados socialmente. E agora isso diminuiu. Então, realmente, é o Estado, é o governo federal que precisa coordenar um auxílio para que essas pessoas minimamente sobrevivam durante esse período de exceção. Quando a pandemia passar, as atividades econômicas puderem voltar ao normal com tranquilidade, obviamente que esse auxílio deixará de ser pago. Mas, sem dúvida alguma, não era o momento de terminar e agora que voltou, não era o momento de se pagar tão pouco, porque ele vai ser fundamental para a economia. Como em 2020 nós tivemos aí uma queda pequena do PIB por causa dessa injeção aí dos 95 bilhões de reais, esse ano o efeito econômico vai ser muito pequeno. Porque o ano passado, Jota, falaram de tudo. Ah, nós estamos tendo inflação, isso, porque as pessoas que ganharam o auxílio emergencial estão gastando e os preços das coisas estão subindo. Ora, esse ano ninguém ganhou nada e a inflação está muito alta. Agora vai ser divulgado sexta-feira o IPCA, que deve ficar aí em 1% ao mês. Ou seja, nós estamos com a economia paralisada, estamos com a inflação em elevação, estamos aí, infelizmente, podendo chegar a algo que o brasileiro conheceu nos anos 80, que é a estagflação, que é o pior dos mundos. Ou seja, a economia não crescer e os preços dos bens e serviços subirem.
Entendi. E conter a inflação com o pessoal passando fome é uma atitude não muito correta, não é, professor?
Não é. Era momento do governo estar desonerando os bens básicos, tirando tributação de itens como arroz para consumo interno, feijão, a proteína básica da população, ou seja, é momento da população estar bem nutrida, até porque uma população bem nutrida, ela vai estar se defendendo para minimizar os efeitos extremamente nefastos da Covid-19, porque na verdade é uma roleta russa. Quem pega pode não sentir realmente nada, né, como o próprio presidente citou, uma gripezinha, mas você que pega essa doença, né, na primeira ou na segunda vez, pode sim precisar de um leito da UTI que estão com a capacidade máxima. Você estar com os hospitais com mais de 90% das UTIs ocupadas, esse estrangulamento da rede de hospitais, tanto públicos como privados, é muito preocupante, porque na verdade não afeta só quem está com Covid. Se hoje você tiver um problema cardíaco, um problema renal e precisar de ser hospitalizado de uma UTI, você também vai estar muito complicado, independente se você tenha plano de saúde ou não, se dependa do SUS. Por quê? Porque está colapsado o sistema de saúde. Então a gente precisava de atitudes políticas coerentes, sérias, para que a gente pudesse, inclusive, aumentar a vacinação da população, aumentar a imunização para que a gente volte a uma certa normalidade. Mas, infelizmente, as encomendas das vacinas não foram feitas na hora que tinha vacina e hoje está muito complicado, infelizmente. Nós temos aí uma população muito grande de pessoas aí acima de 60 anos no Brasil e só para imunizar essas pessoas a gente vai precisar de cerca de 70 milhões de doses. Ou seja, para a gente poder evoluir para os trabalhadores, para os motoristas de ônibus, para os comerciários, para os professores, para os policiais, ainda leva um tempo, porque ainda tem uma parte significativa da população acima de 60 anos que não tomou a primeira dose e temos muita gente acima dos 60 anos que ainda vai precisar da segunda dose da vacina para estar imunizada.
Muito bem, só aproveitando aí essa fala do professor Sandro Prado, né, economista, com relação a prioridades, né? Temos tantos gastos, né? Fundo eleitoral, fundo partidário, milhões e milhões de reais. Recentemente, ontem mesmo, saiu, né, 1 bilhão e 900 milhões que igrejas aqui no Brasil estão devendo ao governo. Ou seja, tem dinheiro para todo mundo, tem dinheiro para financiar banqueiro, tem dinheiro para financiar empresas. A SEDAI, que é a companhia de abastecimento lá do Rio de Janeiro, vão dar 17 milhões de reais para a empresa privatizar. Ou seja, eu passo a empresa pública para uma empresa privada e ainda dou 17 milhões para ela sanear essa empresa. Quer dizer, tem tanta coisa aí, por que não priorizar justamente a economia nesse momento, e essa economia através da liberação de recursos para gerar o pequeno negociante, a pessoa que está lá sobrevivendo do seu pequeno negócio, a economia informal? Ou seja, tem todo esse contexto, né?
Ô Jota, falar assim de uma forma clara e talvez assim mais chocante, é a mesma coisa de um pai de família que pega o dinheiro e vai para farra beber no final de semana, ou um pai de família que pega o dinheiro e faz uma doação para a igreja que ele pertence e deixa a família passando fome. Isso não existe, isso são opções. Ou seja, nós temos dinheiro, nós temos o orçamento, foi falta de coordenação política para que a gente pudesse alocar dinheiro de outras áreas para poder minimizar, para poder mitigar esses efeitos nefastos da Covid-19 para a sociedade brasileira. Porque é um problema econômico, é um problema de saúde física, é um problema de saúde emocional. São famílias aí desesperadas porque não conseguem trabalhar. A situação, ela é de grande exceção. Seria extremamente necessário um Estado forte, coordenado, com políticas realmente não reativas, mas sim propositivas, para que a gente pudesse, no curto prazo, sair dessa situação. E, infelizmente, a gente não vê essa capacidade de gestão do governo federal.
Uhum. E até aproveitando, divulgado ontem, que quase 20 milhões de pessoas estão passando fome, literalmente, em nosso país. Professor Sandro Prado, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Folha. Onde encontrá-lo nas redes sociais?
Eu que agradeço, Jota Batista, aí, pela oportunidade, né? É realmente um momento muito reflexivo para toda a população. No Instagram, prof.sandroprado.
Repetindo?
prof.sandroprado.
Professor, um abraço, muito obrigado pela atenção, até o próximo encontro.
Eu que agradeço, tenha um ótimo dia.
Conversamos com o professor economista, melhor dizendo, Sandro Prado.
Podcast Folha PE, fato e análise.